Falando de Economia.
No nosso quadro Falando de Economia de hoje, o analista da Instituição Fiscal Independente, Rafael Baciotti, conversou com o jornalista Adriano Faria sobre um número que vai ser divulgado nesta semana e que está sendo muito aguardado pelo mercado, a variação do Produto Interno Bruto do segundo trimestre de 2023. Vamos acompanhar.
Se você gosta de números, principalmente de números da economia, esta semana é um prato cheio. O mercado está na expectativa, por exemplo, do Produto Interno Bruto do segundo trimestre do ano, que abrange abril, maio e junho. Também tem os dados do mercado de trabalho e já tem número na praça, a prévia da inflação de agosto. A fim de traduzir para nós esses indicadores, vamos conversar com Rafael Baciotti, que é economista da Instituição Fiscal Independente, a IFE. Rafael, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite.
Oi, Adriano. Obrigado a você. É um prazer conversar com você.
Primeiramente, Rafael, vamos falar sobre o PIB, o Produto Interno Bruto do segundo trimestre. Por que que o mercado está de olho nesse número que deve sair na próxima sexta-feira?
Bom, Adriano, acho que é o principal indicador da semana, né? Está todo mundo de olho para saber como que vai ser, principalmente, a perda de ritmo da atividade econômica. Acho que está todo mundo esperando uma desaceleração do Produto Interno Bruto, aí divulgado pelo IBGE, principalmente depois de um primeiro trimestre muito, muito bom, mas que foi influenciado em grande parte pela safra de grãos. Então, o produto da agropecuária cresceu bastante, enquanto segmentos aí mais afetados pela política monetária do Banco Central seguem, de alguma forma, em desaceleração. Então agora a perspectiva é de entender como que fica a atividade econômica sem esse efeito substancial da agropecuária, já que a sazonalidade, ou seja, o período em que a agro impacta mais o PIB é no primeiro trimestre, por conta aí da safra, principalmente de soja. Né? Então assim, a perspectiva é desaceleração da atividade econômica, né? Então enquanto no primeiro trimestre a atividade cresceu 1,9% em relação ao período imediatamente anterior. A expectativa agora é de algo mais próximo de acomodação, de crescimento mais perto de 0,5%. Então está todo mundo de olho aí, o termômetro, né, da economia. Então espera-se uma desaceleração, né, e isso deve impactar de alguma forma aí a decisão de taxa de juros, de inflação. Então está todo mundo olhando para esse número.
E em relação ao outro número que tem aí previsão de divulgação nessa semana, o resultado do mercado de trabalho, a PNAD de julho, que tem a ver aí sobre o índice de emprego, desemprego, como é que esse índice também está atrelado à questão do Produto Interno Bruto?
Então, o mercado de trabalho, ele tem apresentado certa resistência, certa resiliência, né? Ele acompanha a atividade econômica, mas com alguma defasagem, principalmente no lado das contratações, né? Então, as contratações, elas acompanham, ainda que com alguma defasagem, o ritmo de crescimento da economia, né? Então, como a gente prevê que a economia desacelere aí no segundo trimestre e essa perspectiva deve permanecer aí ao longo do ano, o mercado de trabalho, as condições do mercado de trabalho também devem acompanhar, principalmente do lado das contratações. Mas ocorre que os dados de mercado de trabalho divulgados pelo IBGE mostram um desemprego numa tendência aí de declínio, né? A gente deve conhecer na quinta-feira o dado de julho e a taxa de desemprego está caminhando ao redor de 8%, um número ainda alto, né? Mas assim, bem abaixo do que a gente via ali no período de pandemia, né? Então há uma melhora na taxa de desemprego, né? Mas assim, nos últimos meses a gente consegue ver sinais de moderação, crescimento do emprego, a gente consegue ver que a participação no mercado de trabalho também está diminuindo, então as pessoas estão menos dispostas a ir a procurar vagas no mercado de trabalho, então essa taxa de participação no mercado de trabalho também está diminuindo, né? Então alguns sinais de moderação, ainda que a taxa de desemprego siga numa tendência aí de baixa, num patamar relativamente baixo.
Estamos conversando com Rafael Baciotti, que é economista da Instituição Fiscal Independente. O assunto, os números da economia que balizam aí decisões que afetam todos os brasileiros. Por exemplo, a definição da taxa básica de juros. O Banco Central se reúne no mês de setembro e vai pegar aí todos esses indicadores e com isso tomar uma decisão. Será que os juros vão continuar caindo ou o ritmo da queda de juros vai ser maior? Então, muito vai depender desses números que o Rafael está explicando para a gente. Por fim, Rafael, vamos falar da inflação. Porque na semana passada foi divulgada a prévia da inflação de agosto, é o chamado IPCA 15, e quando em julho houve deflação. Agora em agosto teve no IPCA 15 uma alta de 0,28%. Aí você vê esse número de 0,28 e pergunta para a dona de casa, peraí, mas eu estou vendo os preços subirem mais do que 0,28%. Eu vou lá na feira, a verdura está bem mais cara, subiu bem mais do que 0,28%, a carne, o motorista, quando vai abastecer, vê aí o preço da gasosa batendo R$ 6,00. Explica para nós aí, Rafael, por favor, como é que os economistas chegam a essa taxa de 0,28%, já que talvez a minha inflação está maior?
É, Adriano, quando a gente vê as notícias, né, principalmente na semana passada, que teve o reajuste combustíveis, né? Principalmente aí gasolina, diesel também, mas gasolina subiu mais, né? Esse reajuste ainda não foi capturado, né? Não foi capturado por essa prévia, né? O IPCA 15 de agosto, ele é calculado com uma média, né, de preços. Então, assim, a coleta dos preços foi feita até 14 de agosto. Então, é um mês até 14 de agosto em relação ao mês imediatamente anterior. Então, o reajuste recente dos preços, principalmente de gasolina, vão ser capturados aí, principalmente no IPCA cheio de agosto, que deve ser divulgado mais para frente, comecinho de setembro, pelo IBGE, e na divulgação seguinte, né? Então, devido à forma como a prévia de agosto é calculada, então não teve tempo para capturar esse efeito, né? Por uma questão de metodologia, né? Então a janela, né, de coleta, não, ainda o reajuste ainda não tinha sido aplicado. Mas o dado de a prévia de agosto, ela refletiu dois movimentos principais, foi que a gente pode destacar nessa divulgação, foi pressão nas tarifas de energia elétrica residencial e alta de preços de automóveis, principalmente pelo fim dos descontos, né, no âmbito para compra de automóveis novos no âmbito do governo federal. Mas para efeitos de política monetária, a gente pode imaginar que essa divulgação relativamente neutra, então o Banco Central deve seguir o plano de voo com redução de juros naquela magnitude prevista, que é de 50 pontos.
Ok. Rafael Baciotti, muito obrigado, viu, por explicar para nós aí todos esses movimentos dos números da economia. Um abraço para você e até a próxima.
Um abraço, até a próxima.